Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro O Poder da Comunicação, de Manuel Castells. É uma obra de sociologia política e estudos da comunicação que investiga como as relações de poder são produzidas, mantidas e contestadas na sociedade em rede. Publicado originalmente em 2009 e lançado no Brasil pela Paz e Terra, o livro desenvolve temas centrais da trajetória do autor, especialmente a articulação entre tecnologias digitais, mídia, cultura e ação coletiva. Castells sustenta que o poder não depende apenas da coerção institucional, ele também se estabelece pela capacidade de moldar significados e influenciar a mente pública por meio de processos comunicacionais. Para examinar essa hipótese, combina formulação teórica, referências das ciências sociais e cognitivas e estudos de casos sobre mídia, política, guerra, ambientalismo, controle informacional e campanhas eleitorais. O objetivo não é tratar a internet como força automaticamente libertadora, mas compreender como redes de comunicação podem servir tanto à dominação quanto ao contrapoder. Trata-se de uma análise ampla, acadêmica e orientada para os conflitos políticos do capitalismo informacional. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, poder como capacidade de moldar valores, decisões e significados. O ponto de partida de Castells é uma definição relacional de poder. Poder não se reduz à posse de cargos, recursos econômicos ou instrumentos de violência, embora todos possam ser decisivos. Ele consiste na capacidade de um ator influenciar de forma assimétrica as decisões de outros atores, em favor de seus interesses e valores. Nas sociedades contemporâneas, essa influência passa cada vez mais pela produção de significado. Instituições, empresas, governos, movimentos e meios de comunicação disputam interpretações sobre acontecimentos, problemas e identidades. Quem consegue tornar sua interpretação mais visível, plausível ou emocionalmente persuasiva, amplia sua capacidade de orientar comportamentos coletivos. A coerção permanece como recurso extremo, mas é custosa e instável quando não vem acompanhada de legitimidade. Por isso, a comunicação é central, ela ajuda a naturalizar valores, enquadrar conflitos e delimitar aquilo que parece possível ou aceitável no debate público. Castells evita, contudo, imaginar um controle completo das consciências. A recepção das mensagens é mediada por experiências, culturas, relações sociais e disposições individuais. O poder comunicacional é uma disputa, não uma imposição mecânica. Essa perspectiva permite analisar a mídia como espaço de conflito entre interesses, e não apenas como simples reflexo do Estado ou do mercado. Em segundo lugar, a sociedade em rede reorganiza a comunicação sem eliminar os meios tradicionais. Castells situa sua análise em uma estrutura social organizada por redes globais apoiadas em tecnologias digitais de informação e comunicação. Essas redes conectam mercados, instituições, organizações, meios de comunicação e públicos em escalas que ultrapassam fronteiras nacionais, mas preservam desigualdade de acesso, recursos e capacidade de influência. O livro destaca que a transformação não significa o desaparecimento da televisão, da imprensa, do rádio ou da comunicação interpessoal. As formas comunicacionais coexistem e se combinam. A mudança decisiva está na integração entre mídias, digitalização de conteúdos, circulação contínua de informações e possibilidade de interação entre emissores e receptores. Nesse contexto, empresas midiáticas continuam relevantes, mas já não controlam de modo exclusivo a produção e a distribuição de mensagens. A arquitetura das redes altera o ritmo e o alcance das disputas públicas, ao mesmo tempo que cria novas dependências em relação a infraestruturas, plataformas, regras de visibilidade e interesses corporativos. A contribuição de Castells é não confundir inovação técnica com mudança social automática. Tecnologias ampliam capacidades de conexão e expressão, mas seus efeitos dependem de quem programa redes, define objetivos, controla nós estratégicos e consegue mobilizar atenção. A sociedade em rede, portanto, é também uma sociedade de assimetrias comunicacionais. Em terceiro lugar, autocomunicação de massa cria autonomia para emitir mensagens em escala ampla. Um dos conceitos mais associados ao livro é a autocomunicação de Smacesa. Com ele, Castells descreve uma modalidade comunicacional possibilitada pela internet e pelas redes móveis, na qual indivíduos e grupos podem produzir suas próprias mensagens, escolher destinatários e alcançar audiências potencialmente amplas. Ela é autogerada quanto ao conteúdo, autodirecionada na escolha de quem se quer atingir e autosselecionada por quem recebe e reorganiza os fluxos informacionais. O conceito não afirma que toda publicação digital se torna automaticamente influente. Visibilidade, credibilidade e circulação ainda dependem de recursos, redes de contato, interesses jornalísticos e mecanismos de seleção. Sua importância está em mostrar que a comunicação pública deixa de ser monopólio relativo de grandes organizações. Pessoas comuns, coletivos locais e movimentos podem documentar acontecimentos, articular interpretações e coordenar ações sem depender inteiramente de canais centralizados. Essa abertura favorece formas de contrapoder, isto é, práticas que desafiam valores e decisões institucionalizados. Ao mesmo tempo, as mesmas ferramentas podem difundir boatos, intensificar polarizações ou ser apropriadas por atores poderosos. Castells trata a autocomunicação de massa como uma alteração estrutural nas condições de disputa por significado, e não como garantia de democracia. O ganho analítico do conceito é explicar por que a descentralização da emissão convive com concentração econômica e política em outros pontos das redes. Em quarto lugar, emoção. Enquadramento e imagens mentais na formação da opinião pública, Castells aproxima comunicação, cognição e emoção para explicar por que informações políticas não são avaliadas apenas por critérios racionais. As pessoas interpretam acontecimentos por meio de imagens mentais, experiências acumuladas, identidades e afetos. Portanto, a disputa política envolve enquadrar fatos de modo a ativar medos, esperanças, indignação, confiança ou pertencimento. O autor não propõe uma teoria simplista de manipulação, segundo a qual meios de comunicação implantariam ideias prontas em receptores passivos. Seu argumento é que mensagens recorrentes, imagens fortes e narrativas coerentes podem orientar a percepção pública, sobretudo quando encontram contextos favoráveis e baixa capacidade de contestação. A análise da comunicação política ganha, assim, uma dimensão material. Sentidos são elaborados no cérebro e no corpo em interação com o ambiente social, e não apenas no plano abstrato das opiniões. Estudos de caso sobre a guerra do Iraque ajudam a mostrar como governos, fontes oficiais e ecossistemas midiáticos podem privilegiar certos enquadramentos, restringindo a presença de interpretações dissidentes. A lição não é que públicos sejam incapazes de resistência, mas que o acesso à informação diversa não basta por si só. É preciso observar quem define agendas, quais imagens se repetem, que emoções são mobilizadas e quais narrativas permanecem ausentes do espaço público. Por último, política, movimentos sociais e contrapoder nas redes de comunicação. A parte aplicada do livro examina a relação entre comunicação e conflitos políticos em diferentes contextos, incluindo a desinformação ligada à guerra do Iraque, a disputa em torno das mudanças climáticas, o controle da informação em regimes autoritários e campanhas eleitorais apoiadas pela internet, como a de Barack Obama em 2008. Esses casos não são apresentados como exemplos idênticos, mas como situações em que redes políticas, econômicas, militares, midiáticas e cidadãs buscam influenciar a construção de sentido. Castells também analisa a política de escândalos, na qual revelações sobre a vida pessoal ou condutas de figuras públicas podem reorganizar disputas de poder por meio da mídia. O ponto central é que a política institucional depende fortemente da comunicação, mas não a domina de forma total. Movimentos sociais e atores sem acesso privilegiado às instituições podem criar redes próprias, difundir narrativas alternativas e pressionar estruturas estabelecidas. Esse é o campo do contrapoder. Sua eficácia, porém, não decorre apenas de presença digital ou grande repercussão momentânea. Depende de organização, conexão entre redes, capacidade de formular valores compartilhados e tradução da mobilização em pressão social duradoura. O livro é particularmente útil por recusar duas ilusões opostas, a de que a internet substitui a política e a de que a comunicação digital é irrelevante para transformá-la. Em conclusão, o poder da comunicação é indicado para estudantes e pesquisadores de comunicação, sociologia, ciência política, jornalismo, relações internacionais e tecnologia, mas também para leitores que desejam interpretar criticamente a circulação de notícias, campanhas, controvérsias públicas e mobilizações em rede. Seu principal benefício intelectual é oferecer um vocabulário consistente para ligar fenômenos frequentemente analisados de forma separada, mídia, internet, emoções, instituições, conflitos geopolíticos e movimentos sociais. Em vez de atribuir à tecnologia um poder autônomo, Castells mostra que redes são campos de disputa programados por interesses, valores e recursos desiguais. Essa abordagem ajuda o leitor a evitar tanto o determinismo tecnológico quanto a noção de que toda comunicação é mera propaganda centralizada. A leitura exige disposição para uma argumentação extensa, conceitual e apoiada em pesquisa, característica que pode torná-la mais densa do que introduções rápidas à cultura digital. Em contrapartida, é justamente essa amplitude que a diferencia de livros centrados apenas em redes sociais, marketing político ou crítica da mídia. Castells articula uma teoria geral do poder com mecanismos concretos de comunicação e casos históricos reconhecíveis. Embora escrito antes de transformações recentes das plataformas digitais, o livro conserva relevância por iluminar questões persistentes. Quem controla fluxos de informação? Como se formam crenças coletivas? E de que modo atores sociais podem contestar narrativas dominantes? É uma obra de referência para compreender a política comunicacional da sociedade em rede. Se você quiser apoiar Manuel Castells, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!